Vamos falar das questões políticas um pouco, senador. O país e a própria Assembleia viveu momentos de muita disputa política entre as suas próprias lideranças, entre o presidente da Assembleia, do PMDB, e o presidente da República na época, o deputado Ulisses Guimarães, o presidente Sarney, em especial em relação à questão do mandato presidencial. Houve a questão do Centrão, as questões de conteúdo relacionadas aos interesses do Centrão, os 5 anos, inclusive, reforma agrária, presidencialismo, parlamentarismo, tantas outras questões. Como é que o senhor acompanhou as questões mais importantes relacionadas à disputa política dentro da Constituinte? Como é que o senhor atuou? O que o senhor lembra desses momentos de maior disputa política, em especial na questão Ulisses, Sarney, Mário Covas, Ulisses? O que o senhor lembra? O que o senhor gostaria de registrar como memória disso?
O meu alinhamento político era com o senador Mário Covas, que era o líder, né, do partido, e aonde já foi dito, eu era vice-líder. Só que nesse tema eu tinha uma divergência, porque Covas e a maioria desse agrupamento político defendiam o parlamentarismo e eu defendi o presidencialismo. Eu votava nos 4 anos para Sarney, votei nos 4 anos para o presidente Sarney, e quem votava nos 4 anos para Sarney era tido e tratado como oposição ao governo. Essa era uma questão fundamental, era fulcral. Naquele instante, as concessões de rádio e televisão eram dadas gratuitamente. Lembro-me bem que o então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, me chamou no gabinete dele e disse: "Olha, você vai ser o Luiz Eduardo, filho dele, deputado da Bahia. Você vai ser o Luiz Eduardo da Paraíba. Basta que você ajude o presidente Sarney com um mandato de 5 anos. A gente não quer nem os 6, porque a Constituição anterior garantia 6 anos para o mandato do presidente da República. Então, o presidente Sarney já tinha, num ato, hoje eu compreendo, sábio, maduro, naquela altura eu não tinha essa compreensão, ele já tinha auto-encurtado o seu mandato para 5 anos. Só que nós queríamos 4 anos. E isso foi um fator de divisão de águas na relação com o governo Sarney. E eu me mantive irredutível na defesa dos 4 anos, votei pelos 4 anos e deixei de receber, e não me arrependo disso, né, concessão de televisão em João Pessoa, concessão de televisão em Campina Grande, emissoras de rádio nas duas cidades. E quem votou naquela altura recebeu essas concessões porque isso era dado como moeda de troca nesse sistema que ainda hoje, infelizmente, persiste na política brasileira do toma lá da cá. É uma cultura que vem de longe e que, infelizmente, ao invés de estar melhorando, está piorando a cada dia. E eu continuo um crítico dela. Não se pode fazer relação política com esse tipo de barganha, com esse tipo de negociação, com esse tipo de toma lá da cá. Então, naquela altura, mantive minha coerência, mantive a defesa dos 4 anos para o presidente Sarney. Apesar das ofertas que o governo fazia àquela altura, que eu recusei todas elas, e resisto novamente, não me arrependo, pelo contrário, me orgulho disso. E houve um momento em que chegou a votação do sistema de governo, e é um episódio que eu gosto de contar sempre, porque foi a única votação, ou uma das poucas, onde o quórum foi 100%. Porque doutor Ulisses, quando tocou a campainha, chamando a sessão do dia seguinte, ele disse mais ou menos o seguinte: amanhã é a votação do sistema de governo. A única justificativa de ausência que eu vou aceitar é o atestado de óbito. Então, compareçam que vamos votar o sistema de governo do Brasil. E aí foi todo mundo. Inclusive, Afonso Arino já estava com a situação de saúde difícil. Acho que o próprio Afonso Arino foi numa cadeira de roda, né, e votou 100%. 100% dos constituintes votaram. E nessa instante eu votei pelo presidencialismo, que era a minha convicção. Quando o Mário Covas viu no painel o meu voto em favor do presidencialismo, olhou para mim e disse: "Até você, Cássio." Eu digo: "Não, mas eu sempre fui presidencialista", porque ele imaginava meu voto a favor do parlamentarismo. Hoje eu reconheço que talvez se tivéssemos feito uma experiência parlamentarista no Brasil, teríamos evitado uma série de crises que o país enfrentou. Isso é um processo de amadurecimento político, né, que você vai acumulando ao longo da sua vivência, mas de fato o presidencialismo brasileiro ele precisa de uma reflexão, porque não é normal que um sistema presidencialista como o nosso tenha em tão curto espaço de tempo tantas crises como nós já tivemos, né? A começar por dois presidentes que foram impedidos, né, no exercício dos seus mandatos, e aí havia sim naquele instante, objetivando aí um pouco a resposta à sua pergunta, uma disputa para um presidencialismo mais mitigado, de um governo muito fragilizado, que era o governo do presidente Sarney, que passou a enfrentar crise econômica, hiperinflação, né, perdeu bases no Congresso, e o desejo de se implantar um parlamentarismo onde, de fato, o doutor Ulisses poderia surgir como primeiro-ministro para conduzir o Brasil. Então houve uma disputa, né, muito acirrada nessas duas posições políticas. Prevaleceu o Centrão, prevaleceu a maioria que o governo fez à época com esse tipo de benesses, distribuindo rádio, televisão pelo Brasil afora entre os parlamentares, outros instrumentos que foram utilizados também nesse sentido, e saímos em seguida da promulgação da Constituição em 88 para a eleição presidencial, onde infelizmente, né, o doutor Ulisses teve uma votação muito pequena, né, e merecida a votação. Naquele instante, apesar de estar no PMDB, eu não tinha ido ainda ao PSDB, eu votei em Covas, né, meu pai era o meu líder, eu pedi autorização a ele, ele disse: não tem problema, vá, doutor Ulisses, comunique a ele que você tem suas razões para votar em Mário Covas. Assim fiz, uma conversa muito constrangedora, mas fiz a comunicação e votei em Mário Covas por tudo que tem acontecido, por toda a vivência que nós tínhamos experimentado na Assembleia Nacional Constituinte. Mas houve esse embate, sim, era uma coisa, né, uma queda de braço constante, e que isso monopolizou a disputa e o embate político durante a Constituinte. E teve um momento em que se fazia um terrorismo muito grande da possibilidade de um novo golpe militar. Um suposto golpe militar era usado como força de pressão nos constituintes para que eles concedessem os 5 anos para Sarney. O recado era muito simples: ó, Sarney tinha direito, em tese, a 6 anos de mandato. Ele está abdicando de 1 ano, portanto, aceita os 5, mas reduzir para 4 ele não aceita. E poderemos ter um golpe militar no Brasil por conta disso. Então, havia nos bastidores esse zum-zum, ninguém caiu nessa conversa, apesar de muito jovem, né, ter uma história muito, muito curiosa. Meu pai era muito amigo de Saulo Ramos, que era o consultor-geral da República. E Saulo me liga certa vez e disse: olha, eu estou precisando conversar com você, pode vir aqui em casa. Eu vou, com o maior prazer. Fui lá na casa de Saulo. Ele fez todas as lembranças da amizade com meu pai, e eles de fato eram grandes amigos, tinham advogado juntos em São Paulo, e aí fez essa leitura: olha, o Brasil está no risco, a democracia muito frágil, começando agora, veja bem, eu acho que é importante seu voto para os 5 anos de Sarney, tem um risco, não estou dizendo que vai acontecer, mas se vier 4 anos pode ter uma instabilidade na caserna, nos militares. Eu vi aquilo tudo, voltei para casa. Meu pai era meu, sempre foi meu oráculo, meu orientador político. Aí reproduzi a conversa que eu tive com o Saulo. Ó, conversei com o Saulo, ele disse isso. Meu pai deu uma risada, disse: não, lava a cera a Saulo, não, o Saulo está fazendo terrorismo. Isso é para usar um argumento mais forte para conquistar o seu voto. Mantenha a sua posição, você não já tem um compromisso nesse sentido? Mantenha a sua linha, não perca a sua coerência. E aí foi, naturalmente, o fator definitivo e decisivo para manter, obviamente, a posição que tive na defesa e no voto dos 4 anos para Sarney, que teríamos abreviado, obviamente, o processo eleitoral. As eleições que ocorreram em 89 teriam ocorrido em 88, um ano antes, junto com as eleições municipais, e quem sabe talvez tivéssemos tido um resultado diferente daquele que obtivemos em 89 com a eleição do presidente Collor.
A imprensa registra um acompanhamento muito próximo por parte do general Leônidas, inclusive, mas não por isso, mas com relação ao interesse que as Forças Armadas tinham na possibilidade de intervenção na ordem interna. Não sei se você lembra disso.
Não lembro, lembro disso. Na verdade, tinha esse resquício da ditadura, nós estávamos saindo ainda desse período de ditadura, né? Como eu disse, Ronaldo Cunha Lima, meu pai, foi cassado, né, em 68 na condição de prefeito em Campina Grande. Cumprimos um exílio dentro do próprio Brasil, não tivemos que morar no exterior. E o fato é que havia esse resquício. Tem outro episódio muito pitoresco que acho que ninguém conhece essa história. Tinha um deputado da Paraíba, um querido amigo, Edivaldo Mota. Edivaldo era muito irreverente, muito brincalhão. Quem o conhece sabe disso. E eu estava chegando já do Congresso com ele em casa, lá na 302, no Bloco A, onde morávamos, já perto de 2, 3 horas da manhã, porque quando chegou a reta final, trabalhávamos madrugada adentro, né? Aí trabalhávamos de manhã, tarde, noite, madrugada para poder cumprir o prazo de elaboração da Constituição. Estavam chegando no prédio mais um deputado mineiro que não vai me ocorrer o nome dele. Era um alto. Talvez se eu lembrar ao longo da entrevista, eu digo: nós estávamos chegando do Congresso. Vocês estão chegando do Congresso? Aí Edvaldo disse: não, nós estamos indo para o Congresso. Por quê? Você não soube, não? O Exército tomou o Congresso Nacional. Então, o Exército está. Ele era muito brincalhão. O Edvaldo Mota é a cara deles agora. O Exército cercou o Congresso Nacional e estamos voltando para lá para resistir. Vamos resistir, não vamos permitir novo golpe. Ele disse: não é possível. Ele pegou o carro e foi para o Congresso. No outro dia, esse homem estava zangado com o Edvaldo. Um trote que o Edvaldo Mota passou, um trote, literalmente um trote, ele não contou conversa, voltou para o Congresso para vir resistir contra o cerco do Exército ao Congresso Nacional. Então, tinha também dessas coisas, enfim, um pouco de presença de espírito, de brincadeira para mais. Teve um momento em que esses rumores sobre a possibilidade de um golpe eram muito fortes.